podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Deputado Clodoaldo Magalhães, deputado federal do Partido Verde, ele que preside a sigla aqui no estado de Pernambuco. Deputado, bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo.
Bom dia, Jota, bom dia, Betânia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. É uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez nessa entrevista, esse bate-papo sobre política.
E agora presencial, né? As duas últimas vezes foi justamente online, agora visitando os estúdios aqui da Folha FM. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia.
Oi, Jota, bom dia. Obrigada ao deputado por ter aceitado nosso convite. Vai ser muito boa a conversa de hoje, viu, Jota?
Isso. E aproveitando a reunião ministerial, a primeira do ano, Partido Verde aí, né? Faz parte da Federação PT e PCdoB. O que é que está faltando no governo Lula para ser bem avaliado, né? Não está chegando lá no povão essas ações que tanto o governo fala, não? É erro de comunicação? O que é que está faltando na sua percepção, deputado Clodoaldo?
Olha, Jota, o governo vinha numa avaliação razoável, né? E teve aí essa queda recente dessa última avaliação. Mas a gente percebe que isso depende muito da região que você está avaliando. O Nordeste continua no mesmo patamar de avaliação que ele tinha. Então é uma avaliação extremamente positiva. As pessoas percebem que o presidente vem trazendo para a região Nordeste aquilo que ele se comprometeu no plano de governo que foi lançado e que foi celebrado nas ruas. Agora mesmo a gente teve quase 100 bilhões de reais anunciados para o PAC em Pernambuco, anúncio aqui de 100 institutos federais, aqui em Pernambuco a gente teve 6, mas também para o Nordeste todo a gente teve muitos desses 100 institutos. Então, assim, o Nordeste é sempre bem lembrado, o presidente vem aqui a quase, numa frequência de Pernambuco, por exemplo, a cada 2 meses, né? Se você olhar a agenda do presidente desse tempo que ele foi presidente, ele teve São Paulo, porque mora lá, mas o segundo estado mais visitado pelo presidente, Pernambuco. Então, teve aqui, já anunciando a retomada do polo petroquímico, já anunciou também que vai voltar para anunciar o de Estaleiros, a gente consolidando aí o nosso polo automotivo, não só com os incentivos que foram celebrados e confirmados pela Câmara e o Congresso Nacional, mas também pela mão do presidente Lula, que está sempre com o coração aqui em Pernambuco. Então, a avaliação dele vem sempre se mantendo muito positiva aqui na região, em Pernambuco, e a comunicação realmente com o Sudeste, com o Sul, ela carece, às vezes, de agentes políticos pela vitória que o bolsonarismo teve lá, especialmente no Sul. Então, acho que também, como ele agora colocou aqui, você passou uma fala, né? É um ano de reestruturação e muita coisa só começa a acontecer realmente com a nova curva de aprendizado, com novo orçamento. É o primeiro orçamento que ele está tendo feito pelo governo dele, pelos ministros dele, né? Porque o orçamento do ano que passou foi um orçamento deixado pelo presidente anterior. Então, existe tudo isso para que a gente comece a colher resultados. Eu acredito que essa queda é pontual, é circunstancial, isso volta a normalidade em breve.
Betânia?
Aumenta o comprometimento dos aliados do presidente Lula no Norte e Nordeste, especialmente em Pernambuco, né, deputada?
Sem dúvidas. Pernambuco, o Nordeste e o Norte teve uma participação muito decisiva para a eleição do presidente Lula, para a gente perpetuar a possibilidade do voto, né, a democracia, a consolidação da democracia. A vitória foi importante, nós perdemos no Senado, e isso deu uma conformação de quase ali, uma briga muito grande ali no Senado. A gente vai ter aí 2 vagas na próxima eleição, precisamos fazer os 18 senadores do Nordeste, para que a gente tenha pelo menos mais 13 no restante do país. para que a gente não fique em desvantagem no Senado. A gente precisa governabilidade para esse país. A Câmara dos Deputados, o presidente precisou construir uma maioria e foi, não foi fácil, porque se elegeu com apenas aproximadamente 140, 150 deputados dos partidos aliados no segundo turno. Então, para você aprovar, você não aprova nada com essa. Então, foi preciso um jogo de cintura muito grande para construir essa governabilidade, aumentar o número de parlamentares para aprovação das matérias que foram necessárias, por exemplo, a reforma tributária que a gente tinha 50 anos que discutia e terminou aprovando esse ano de 2023. Começou um ano difícil, né, com toda aquela instabilidade política, quebra-quebra nas ruas, uma polarização que precisou ser aos poucos distensionada para conseguir trazer também esse parte do parlamento para fazer parte dessa base de apoio. E muita coisa já no primeiro ano a gente conseguiu aprovar, aí, isenção da tabela de imposto de renda, né, o aumento de salário mínimo, Bolsa Família de maneira mais perene, o Minha Casa Minha Vida com recursos para a primeira faixa salarial, a própria consolidação de toda a estruturação financeira do PAC, e isso vai dar aí para o próximo triênio, se Deus quiser, mais consolidação de crescimento econômico sustentável. A gente já teve um 2023 que surpreendeu no crescimento e eu tenho muita esperança que 24, 25 e 26 vão ser anos bem melhores.
Nacionalmente, o PV está unido em torno da governança do presidente Lula? Ou ele é um daqueles partidos divididos também?
Não, o PV tem 6 parlamentares federais, né? A gente tem 4 deles no Nordeste, mais um Distrito Federal no Paraná, e são deputados muito comprometidos também com a votação dentro da Federação do Brasil da Esperança, com o PT e o PCdoB, que apoiam as ações do presidente Lula e as medidas que são encaminhadas para o Congresso, também unido.
Tem pauta polêmica para esse semestre ou ele já vai morrendo aos pouquinhos por causa da eleição?
Olha, esse semestre começa aí com algumas leis complementares que devem vir, né, do Planalto para ir regulamentando aquilo que foi a emenda constitucional da reforma tributária, para que ela tenha efetividade. A gente tem aí realmente um intervalo curto, né, de discussão, por conta que a gente tem um recesso e logo depois as eleições, mas vai ter sim muita matéria importante para ser votada.
E em Pernambuco, deputado, o PV está se rearrumando, tentando se fortalecer, ganhando novo fôlego aí?
Na verdade, em Pernambuco o PV está nascendo, né, porque é a primeira eleição municipal do PV, depois do nosso ingresso. E quando eu assumi a presidência estadual do PV aqui em Pernambuco, nós tínhamos 4 diretórios municipais apenas, né? Então, e 2 deles judicializados. Então, a gente de 4 para 184 municípios.
Pulou para 184?
Não, o número. Eu digo, a gente tem 184 municípios. Isso. E só ter 4 diretórios municipais, é preciso um esforço muito grande para não só reativar aqueles diretórios municipais onde já houve PT, onde já houve Partido Verde em algum momento, né, no passado, né, prestação de contas e filiação, e também dialogar com os outros partidos da federação, PCdoB e PT, que PT, por exemplo, tem diretórios aí em mais de 150 municípios. Então a gente precisou realmente de uma força-tarefa muito grande, não só para reativar essas comissões, para filiar pessoas no estado todo, e também para lançar candidaturas a vereadores em especial, né, exatamente porque o partido precisa ainda reavivar suas bandeiras, né, bandeira da sustentabilidade, da ecologia, do verde, que estavam aí meio que tomadas por vários outros partidos, o que é bom, né, que tantos outros partidos também tenham essa bandeira, mas que sempre foi uma militância do Partido Verde no mundo todo e que aqui em Pernambuco a gente está aí tentando também fortalecer.
O senhor aposta em quantos novos diretórios no estado?
Olha, a gente deve ter aí diretórios em mais de 80 municípios, né? Mas a gente não tem a pretensão de ter aí o tamanho dos partidos grandes. A gente tem aqui partidos que estão já anteciparam a eleição de 2026, então está uma corrida muito grande pelos partidos que vão polarizar a disputa para governador em 2026, que seria o PSDB e PSB.
Hoje vai ter um ato grande de filiação, né, que o partido promete. O senhor já tem ideia de quantos nomes serão filiados hoje? É gente de todo o estado? Como é que vai?
Tem gente que está vindo de todas as regiões do estado, né? Eu acho que a ideia foi fazer com que o partido se conheça. Muitas vezes você tem um diretório municipal ali que não sabe na região quem está na cidade vizinha filiado, então qual o projeto estrutural, quais as teses, quais as bandeiras, quais os candidatos em cada município. Então a gente está juntando todo mundo e a despeito de também estar indo nas cidades, passei o final de semana aí rodando, para fazer filiações também nas cidades pontualmente.
O senhor destaca algum nome que o partido hoje ganha para ter um pouco mais de relevância? Ou está todo mundo no mesmo patamar?
Como a Rádio Folha está aqui, muito da audiência agora que está nos ouvindo é do Recife, a gente tem aí nome como do vereador Marco Aurélio Filho, que está se filiando ao partido, né, que já vinha aí sendo especulado. Então isso é um... Mas tem gente de toda a região metropolitana e de todas as regiões do estado.
Durante muito tempo, o PV e o prefeito de Caruaru andaram flertando, e aí acabou que isso não vingou, né? O prefeito Rodrigo Pinheiro consolidou sua pré-candidatura no PSDB. O que foi que aconteceu mesmo que ele não chegou junto?
Olha, é uma decisão muito pessoal, né, do prefeito. A gente percebe que a base de apoio dele lá, os vereadores que me apoiaram para deputado federal, foram quatro parlamentares que são da base de apoio dele, então eu sempre tive essa interlocução de ajudar Caruaru com emendas parlamentares e com articulação das ações para o município, e ele tinha essa proximidade, já que o deputado federal dele tinha perdido a eleição. Mas, por uma razão ou por outra, ele também flertou com republicanos e terminou que ficou no PSDB. Eu acho que tudo passa muito mais pela relação dele com o partido dele, e que deve ter se fortalecido ou se redesenhado para que ele tenha decidido ficar no PSDB.
Em compensação, o PV perdeu a vereadora, a única vereadora de Caruaru, né? Perpétua. O que foi?
Pois
que aconteceu?
Com esse.
Fiquei surpresa.
Com esse tensionamento todo da federação. A federação tinha um candidato próprio lá, né, que deveria ser a deputada Rosa, e no final das contas, ela, pela decisão da Nacional, né, a federação está caminhando com o Zé Queiroz, e isso fez com que essa indefinição não tenha tido, não houve como filiar pessoas para fortalecer a federação do ponto de vista de proporcional para vereador. Então foi um período de indefinição que dificultou esse entendimento para as pessoas irem se filiar e fortalecer a chapa. Então, acho que a vereadora entendeu que não tinha cauda, que não tinha, né, filiados suficientes para poder se eleger ali no PT, PCdoB e PV. E ela também já estava com a relação de proximidade com o prefeito Rodrigo Pinheiro. Então, terminou que preferiu estar na base de apoio do Rodrigo.
O PV vai fazer uma chapa junto à federação para fortalecer o nome na Câmara?
Sim,
na Câmara de Caruaru.
Vai tá junto com a federação lá, trabalhando para eleger os candidatos dos três partidos.
E junto também a Zé Queiroz, né? Consequentemente.
A federação vai estar toda unida em torno da candidatura de Zé Queiroz, exatamente.
É que no ato em que o PSB anunciou oficialmente o apoio a José Queiroz, ao ex-prefeito, havia gente do PSOL, do PT, do PCdoB. Eu senti falta do PV, de algum representante.
A gente teve toda essa indefinição, e aí agora vamos fazer um ato próprio do PV para dar um apoio ao prefeito Zé Queiroz.
E vai ser por esses dias? Já tem data
Olha, o corre-corre dessa janela partidária é aí até 5 de abril não permite que a gente possa dar uma data aqui para esse período até 5 de abril, mas logo após a gente deve fazer um ato.
Logo após a janela?
A janela.
Tá, então em abril provavelmente,
em
né?
Em abril deputado. A gente deve estar fazendo.
E como é que o senhor está avaliando aqui o apoio da federação, a candidatura do prefeito João Campos no Recife, a condição do PT também em colocar a necessidade de ser vice? Como é que o senhor vê isso?
Olha, a federação tem dado um apoio, né, em todas as ações que o prefeito João Campos tem implementado no Recife, seja através de apoio no Senado com os senadores do PT para viabilizar empréstimo internacional, seja através dos recursos da saúde, seja através das nossas ações no patrimônio histórico, o Leandro Graz com a reforma do Mercado São José, através do PV. Então, tudo isso faz com que esse alinhamento político-administrativo, né, o presidente Lula sempre tem dado sinais da liderança do prefeito João Campos, faça com que a federação esteja já inclinada a dar o apoio ao prefeito João Campos. E a vice do PT é algo que eles têm um rito próprio, né, de definição, e parece que está ficando aí para o mês de abril. Claro que essa frente de partidos que apoia o prefeito João Campos ainda não discutiu, mas dentro da lógica da política, parece que está claro que o PT vai ter a vice e que eles devem definir isso lá para abril.
Uhum. Só aproveitando, né, porque agora, recentemente, a sinalização da governadora Raquel Lira com o candidato dela aqui na capital pernambucana, Daniel Coelho. Opa! Daniel Coelho, que já foi do PV e tem bandeiras, né, que defende justamente a questão da sustentabilidade, enfim. Como dividir esse eleitorado, vocês apoiando João Campos e, do outro lado, Daniel Coelho pelo lado da governadora, hein?
Essa bandeira, como eu falei, da sustentabilidade hoje está espalhada em todos os partidos, né? Então, tem militantes verdes históricos nossos que foram reavivados, nós restauramos aí os verdes, já que Rebeboim retomou aí a presidência municipal do Partido Verde com todos os históricos do partido que não estavam militando. Então, é comum hoje a gente ter militantes verdes em outros partidos políticos também, mas cabe hoje a militância, a comunicação, né, atual de cada partido alcançar, uhum, principalmente a massa jovem aí, que está entrando com a cabeça bem melhor em relação à preservação do nosso ecossistema e dos nossos biomas para dar sustentabilidade econômica, geração de emprego verde, uhum, e fazer com que a gente tenha uma transição energética que faça o nosso mundo respirar melhor.
Como o senhor enxerga a pré-candidatura do Daniel Coelho para concorrer ao Recife, né? A gente analisa as pesquisas aí, João Campos lá na frente, mas essa eleição vai ser fácil ou não, na sua opinião, deputado Clodoaldo Magalhães?
Olha, criou-se uma tese de que o prefeito João Campos tem que ganhar no primeiro turno, porque se não ganhar não é uma vitória esmagadora. Mas eu acho que a aprovação do trabalho dele deve ser consolidada, seja numa eleição de um turno, de dois turnos. E hoje a gente percebe pelas pesquisas que não teria, né, um segundo turno, mas muita coisa ainda vai acontecer. Eu acredito até que a polarização, a discussão, o acalorado da discussão, a população só começa realmente a participar de política lá para frente. Por enquanto são os políticos, né, que ficam discutindo.
E a imprensa, né?
A imprensa.
Registrando, a imprensa registra.
Mas eu acredito que a gente vai ter aí uma eleição bem para discutir o Recife e fazer um plano de governo bom, intencionado por todos esses partidos que estão na base dele.
Qual é a avaliação que o senhor faz hoje do governo de Raquel Lira, da governadora Raquel Lira?
O governo de Raquel realmente ainda está patinando, né? A gente espera que ela acerte, a gente espera que tenha uma engrenagem administrativa para entregar. Afinal de contas, foram tantos empréstimos aí que a Assembleia de Pernambuco aprovou. Tem tido uma compreensão tão grande, apesar da polêmica em relação com o Legislativo Estadual, mas ela conseguiu todos os empréstimos, então precisa entregar. E tem muita coisa para ser feita para o Pernambuco, que foi prometida e que está aí engatilhado. Então, eu espero que isso saia do papel, até porque a gente precisa torcer que Pernambuco dê certo, né?
O senhor acha que sem o apoio do governo federal, no caso do presidente Lula, seria mais difícil ainda? Ela já está tendo todos os recursos disponíveis
para se mexer? A governadora não deixará de ter apoio do presidente Lula. Ele tem deixado muito claro isso, que independente de partido, todos os esforços que o governo federal precisar fazer para o Pernambuco fará, está muito claro, né? Mas é óbvio que na hora da disputa político-eleitoral ele já tem inclinado, já tem manifestado qual a opção dele, né, em relação pelo menos às disputas municipais e aqui no Recife para o prefeito João Campos.
Na Assembleia Legislativa, inclusive, o senhor falando aí, os deputados do PV votam com a governadora, não é, deputado?
Nós temos 3 deputados estaduais, deputado Joaquim Lira e deputado João Donadege têm votado majoritariamente nesse sentido, e o deputado Gilmar, né, do Corém, esse tem sido mais divergente.
Por causa da pauta do piso salarial,
né? Piso salarial dos enfermeiros, exatamente.
Isso o PV deixa solto, o PV deixa que os seus parlamentares optem mesmo pelo que achar mais conveniente?
O PV não tem um histórico de patrulhamento nessas discussões, né, nessas votações, e a gente tem dado uma liberdade para que esses parlamentares possam fazer a discussão dos projetos e em cada situação ver o que é melhor para Pernambuco.
O senhor acredita, qual é o seu olhar sobre essas administrações, e sobre as polarizações? Tipo, no Recife, a gente tem. No Recife e Pernambuco, se a gente pegar as duas administrações, a gente tem um candidato um pré-candidato, que é o prefeito João Campos, a governadora, que é adversária já para 2026, inclusive, entre os dois. O senhor acha que há uma tendência sempre de polarização? Em qualquer que seja a área, em qualquer que seja o período eleitoral, a gente vai viver eternamente dessa polarização o tempo todo?
A polarização como um todo, ela não necessariamente ela é ruim, né? Pode, em algum momento, ser uma competição de quem faz mais, né? Então, já houve momentos em que a prefeitura do Recife estava governada por um prefeito aliado do governo do estado, né? Como Geraldo Júlio, Eduardo Campos, né? Mas isso aconteceu em poucos momentos nos últimos 50 anos, né? A maior parte do tempo a gente tem um governador que tinha um prefeito adversário, né? Então, isso não necessariamente reflete que é ruim para o estado. Pode ser uma briga boa, né? De você, quem faz mais, se é o prefeito ou o governador. E também pode ser em somação, né? Unir esforços para ter mais resultados para a população. Então, eu não vejo que polarização necessariamente é algo ruim, né? Só pela tese da polarização.
O senhor acredita que a eleição de 26 tenha de passar necessariamente por 24? Elas estão entrelaçadas ou é só para os deputados isso?
Não, isso já vai construindo, né, consolidando uma amarração de projeto político, os desenhos partidários vão ficando claros e as relações desses partidos com os projetos também de 2026. Então, há uma relação completa entre a eleição de 2024 com a eleição de 2026. As eleições municipais, elas olham muito para os problemas da cidade, né, os eleitores olham muito para o que está acontecendo na cidade, mas é impossível você deixar de avaliar o que está acontecendo a nível nacional, o que está acontecendo a nível de estado, o que é a responsabilidade de cada ente. Claro que quanto mais discussão política e quanto mais antenada a comunidade está, ela vai perceber ali o jogo de empurra, de responsabilidades muitas vezes, mas que no final das contas é a soma desses fatores que vai fazer com que a população tome uma decisão em continuidade ou quebra de continuidade em relação a quem está na gestão atual das prefeituras.
Até aproveitando essa sua fala, deputado Clodoaldo Magalhães, a gente teve em 2020 uma disputa entre, vou dizer esquerda não, centro-esquerda, né, esquerda, era Marília Reis e o próprio João Campos, né? E a gente não teve alguém da direita em campanha. Teve aquela situação lá com Mendonça Filho, não é isso? Enfim. Mas agora a gente tem o bolsonarismo também muito forte aqui na capital pernambucana e a gente vai ter o Gilson Machado, que é pré-candidato aí, representando literalmente o bolsonarismo aqui, né? Como o senhor avalia essas forças, né, na capital, né? No interior, talvez nem tanto, como o senhor falou aí, mas na capital a gente tem isso muito forte, né, dessa polarização. E com tudo isso que está acontecendo no cenário nacional também com o ex-presidente Bolsonaro, isso enfraquece o outro lado ou não?
Eu acho que enfraquece sim. Eu acho que a representação do bolsonarismo em estrito senso tinha muito da figura do ex-presidente. E ele tem esse processo todo que está acontecendo agora, eu acho que enfraquece muito, né, a figura do ex-presidente e essas bandeiras. Acho que também o fortalecimento dessa frente de esquerda e o resultado do trabalho que o prefeito João Campos, apesar de não ser nem um lulista, um petista de estar lá no PT, nem ser também bolsonarista, mas é alguém que tem se comunicado muito bem, que tem feito entregas muito consistentes em todas as regiões do município do Recife e que tem esse conjunto de político-administrativo, né, e comunicando muito bem isso, e faz com que esses candidatos de direita, eles vão ter muita dificuldade, sim, para se colocar.
O senhor disse, antes de a gente começar a conversa aqui na rádio, que tinha batido pé nesse fim de semana pelo interior. Onde o senhor esteve e qual é o seu olhar dos municípios por onde passou esse fim de semana?
Olha, a gente vê que é a efervescência da decisão para onde vão os candidatos dessa eleição. Eles têm até o dia 5 para definirem seu destino partidário, né? Você tem que ter 6 meses de filiação partidária. É aberta a janela partidária para que os que têm mandato possam migrar sem terem um mandato ameaçado de perda. Então, na verdade, é considerado um período de que você resolve metade ou boa parte do xadrez do cenário político partidário, né? E claro que a parte eleitoral vem ainda tem um bom tempo pela frente, mas você define pelo menos quem é o exército que vai estar acompanhando formalmente, né, cada candidato. Então a gente viajou, foi a Vertentes, a Caruaru, teve em Palmares, em Bonito, fizemos reuniões aqui também na região metropolitana com lideranças de muitas cidades aqui, Abreu e Lima, Recife, Jaboatão, e hoje teremos essa série de filiações com filiados de todas as regiões do estado e aqui no Barroso, na Rua da Aurora.
A partir de que horas?
A partir das 13 horas.
Então, daqui a pouquinho. Vamos liberá-lo. Deputado Clodoaldo Magalhães, muito obrigado pela sua vinda e participação aqui com a gente, viu? É um prazer sempre tê-lo aqui. Saúde e paz, até um próximo encontro.
Muito obrigado a vocês, sempre bom estar aqui.
Idem. Betânia Santana, um abraço e até amanhã.
Até amanhã, Jota.
E assim vamos finalizando o nosso Folha Política de hoje, agradecendo a você que nos escuta pela 96,7 Folha FM e você que nos assiste pelo youtube.com/Folha de Pernambuco. Valeu, gente!
Folha Política.
Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.